Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Super quinta aqui no Investidor em Foco deste dia 17 de junho, já que a gente teve a super quarta com decisões importantes de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos. Por isso, hoje eu cumprimento o Kleber e o Matheus Rachu, economista da Itaú Asset, que vem aqui dar esse reforço para a gente para explicar essas decisões. Meninos, obrigada por estarem aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês.
Bom dia, Matheus. Seja mais uma vez muito bem-vindo aí com a gente. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes, né, Rê? Oi para você também. E Matheus tem uma missão aqui de explicar essa super quarta, como é que foi, né, Rê?
Muito bom, bem-vindo, Matheus.
Obrigado.
Bom, vamos lá. Super quarta, gente, foi quando o Copom elevou a taxa Selic em mais 0,75 ponto percentual e o Fed, o Banco Central Norte-Americano, não mexeu na taxa de juros, mas indicou que pode anunciar o primeiro aumento no ano que vem. Então, Matheus, que mudanças vocês observam com essas decisões? Como é que vocês avaliam elas?
É isso. Então, super quarta, né? A gente estava, todo mundo aqui ansioso, o mercado ansioso. Então, primeiro tem a decisão do Banco Central Norte-Americano, que sai lá de tarde, né? Aí todo mundo analisou, olhou com bastante cuidado, e depois, no final do dia, a gente fica esperando. Depois que fechou o mercado, né, saiu o Copom, e aí é um dia de política monetária, né, e aí tem várias consequências para cenário, consequências para prospecção aí de diversas projeções nossas, né. Então, primeiro, a gente teve o Banco Central Norte-Americano, ele manteve a taxa de juros no patamar de 0%, isso era amplamente esperado, né, ninguém esperava que tivesse alguma mudança nesse sentido, mas aí o mais importante é a gente analisar o que o Banco Central Norte-Americano projetou de indicadores para a economia, como ele está vendo a economia hoje, como ele está vendo a inflação e como que ele olha para frente, né? E cada um dos dirigentes ali, cada um dos membros do comitê pensam a política monetária, né? Então, falando primeiro sobre projeções, o Banco Central Norte-Americano mostrou ali uma projeção de PIB mais forte. Então, ele elevou a projeção de PIB de 2021 de 6,5% para 7%. E aí, ele também olhou para o PIB ali, para a inflação de 2022. Então, 2022, ele manteve ali o PIB em 3,3%. Mas aí, quando ele olha para o Core PCE, né? O que é o Core PCE? Qual é a inflação, qual é a medida de inflação que o Banco Central Norte-Americano persegue, né, como meta. Então, a meta é um Core PCE ao redor de 2%. Essa meta, né, muito se discute de o quanto que é esse ao redor, né, se é o Banco Central Norte-Americano vai deixar subir um pouquinho mais, se ele deixa subir até 2,1, 2,2, ou se ele deixa subir até 2,5. Um fato é que quando ele olha para as projeções dele de Core PCE, ele faz algumas revisões importantes. Então, ele revisa desse ano de 2,2% para 3%, e aí, mais importante do que esse ano, quando ele olha para 2022, em 2022, em 2023, ele vê ali uma inflação nos Estados Unidos um pouquinho acima desse 2% que era a meta, né? Então, para 2022, ele coloca 2,1%, revisando aí de 2% que ele tinha na última reunião do FONC, que é o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos. E 2023, ele manteve ali nos 2,1%. Então, o que isso nos indica, né? Isso nos indica que, pelas projeções do Banco Central Norte-Americano, a inflação pode estar um pouquinho acima da meta e o crescimento vai ser um crescimento forte, mais forte do que ele tinha visto anteriormente. E aí, uma coisa bem interessante do comunicado dos Estados Unidos, né, como ele é constituído, existe um negócio que chama DOTS, né? O que seriam os DOTS? Sem falar quem é o representante do comitê, o Banco Central ele mostra algumas bolinhas, né, que seria qual que é a visão de cada um dos membros para política monetária aí nos próximos anos, né? E aí isso trouxe algumas surpresas para nós e para o mercado. né? Então, essas bolinhas, né, que mostram o que cada um dos membros acha que vai acontecer com a política monetária, né, se a gente vai ter um aumento de juros ou não, nenhum membro falava em aumento de juros para 2022, na última reunião, no último comunicado do Banco Central Norte-Americano, e para 23, alguns membros falavam, né, mas a mediana de tudo isso não tinha altas de juros para 22 e para 23. O que mudou nessa última reunião? Em 22, 7 membros ali cogitaram alta em 2022, a gente acha que isso não deve acontecer, né, então assim, a mediana dessas projeções dos membros continua em zero altas para 22, mas algumas pessoas já discutiram alta, e para 2023, a gente tem agora uma perspectiva do Banco Central Norte-Americano de, na média, né, na mediana ali, duas altas de juros para 2023, enquanto antes ele falava em zero altas. O que isso muda, né? Isso muda que o Banco Central Norte-Americano, como um todo, ele vem vendo atividade mais forte, inflação pegando um pouco mais, então mostra-se um pouco mais preocupado com inflação. A gente pode ter uma alta de juros em 2023, na nossa visão, que é um pouquinho anterior do que a gente via antes. Então, antes, a gente projetava uma alta de juros em meados de 2023, né, um pouco mais para o segundo semestre. Agora, a gente olha mais ali para o segundo trimestre, né? Então, já no primeiro semestre, tendo altas de juros nos Estados Unidos. Isso não é uma mudança extremamente drástica, tá? Mostra a política monetária um pouco sendo normalizada de forma um pouco mais rápida do que a gente esperava. E aí, agora é pensar para todo mundo, né, como que isso impacta em política monetária de todo mundo. Dado que os Estados Unidos é o grande balizador, né, de juros do mundo, como isso impacta o mundo como um todo, isso vai depender bastante das próximas reuniões do Banco Central Norte-Americano, o que eles vão dizer, né, sobre as retiradas de estímulos. E a gente está bem de olho nisso, tá?
É nesse ponto que eu entrar com você, Matheus, em relação ao mercado internacional, né? O que vocês acham que pode refletir? A gente teve agora a recente decisão do Banco Central Europeu também de manter, né, política monetária, né, Japão, sim, tudo mais, mas como que vocês acham que, se é que esse comunicado, essa decisão pode, de certa forma, impactar o restante aí dos principais economistas?
Eu acho que no momento de zero não, tá? Então agora, assim, não impacta tanto. Vai depender bastante de... São dois momentos, né? Nos Estados Unidos, os Estados Unidos vai, primeiro, fazer a retirada de estímulos via taper, né, que a gente fala, que é o quê? Ele fez bastante quantitative easing no ano passado, né, por conta do corona. Então, injetou muito dinheiro na economia, comprando títulos e inflando o seu balanço. Primeiro, o que ele deve fazer? Ele deve reverter um pouco isso, então, parar de comprar títulos, né, e aí você começa a parar de injetar esse dinheiro na economia ao longo do tempo. E aí, depois, ele sobe juros em 2023. Então, todo o mercado todo vai ficar olhando, né, para as próximas reuniões do Banco Central Norte-Americano, o que ele vai falar, qual que é a velocidade que ele vai indicar para esse taper, né, e quando que realmente ele vai subir juros. Acho que isso traz alguma pressão para subir para os juros de emergentes e de outros países subirem um pouquinho mais rápido, tá? Pensando nos Estados Unidos já, olhando para tudo isso. Mas, à luz dos dados de hoje, acho que não é uma mudança drástica. Vai depender muito de como vem a inflação, de como vem emprego, se o payroll aí, que é dado de emprego nos Estados Unidos, vai puxar muito mais forte ou não, se a inflação vai vir muito mais forte ou não. A gente está num momento agora que é um momento de pós-corona, de entender, né, quais são as novas relações econômicas aí pós-corona, que índice de inflação, que parte do índice de inflação vai puxar a inflação ou não. Então, acho que alguma mudança de framework do Banco Central Norte-Americano, mas nada tão drástico assim, tá? Acho que é meio que essa a resposta.
E, Rachu, você falou bastante a respeito do que esperar sobre a decisão do Banco Central Norte-Americano.
Agora,
vamos falar,
né?
Vamos falar um pouquinho, sim, de mercado local. A gente teve esse aumento da Selic. Pelo que se observa, já dá para se chamar isso de ciclo, né? Algum tempo atrás, em algumas reuniões anteriores, ainda tinha essa incerteza. Só que teve também, nessas últimas semanas, alguns palpites de analistas que apostavam numa alta maior do que a que o Copom trouxe nessa quarta-feira. Como é que vocês estão vendo isso daqui para frente? Como é que vocês estão vendo também no longo prazo, já que a gente está chamando isso de ciclo?
Então, aí entrando no mercado local, né? Então, a gente está aqui replicando um pouquinho do que foi o nosso dia de ontem, né? Então, o dia de ontem foi assim, saiu o Banco Central Norte-Americano, a gente, todo mundo sentou, ficou discutindo as consequências e tudo mais, aí depois saiu a decisão do Brasil. Então, no Brasil, o Copom elevou em 0,75, chegando em 4,25. E aí, algumas coisas importantes aqui. O elevar 0,75 era amplamente esperado, como você falou, alguns agentes do mercado já esperavam elevar 1%, não eram muitos, mas alguns esperavam por conta de as expectativas de inflação estarem pressionadas, né? Então, quando você olha para o Focus, que é a mediana da expectativa de inflação do mercado, já para o ano que vem apontando uma inflação um pouquinho acima da meta, a meta que é 3,5% do ano que vem, já o Focus apontando ali 3,7%, um pouco mais do que 3,6%, 3,7%, mais do que a meta. E aí o esperado era o que ele ia falar sobre o ajuste de juros, né? Então, antes, o Banco Central Norte-Americano falava sobre um ajuste parcial de política monetária. Então, falando sobre ajuste parcial, indicava que ele ia, de forma bem pausada, né, chegar próxima à taxa neutra. Agora ele comenta algo mais no sentido de que, neste momento, ele considera ali um ajuste em direção à neutra, que pode ser feito de forma mais rápida, dado ali as perspectivas de inflação mais alta, atividade vindo melhor, né? Então, o Banco Central mudou um pouco a sua percepção sobre inflação, né, e sobre atividade, né? Atividade ele já vinha comentando bastante, de forma positiva, uma recuperação da economia brasileira. E aí, inflação, ele começa agora a comentar mais, né, sobre impactos um pouco mais persistentes ali de industriais, fala até sobre a crise hídrica, fala que continua olhando para commodities e tudo mais, e também coloca ali uma incerteza, né, com a abertura da economia, se a inflação de serviços vai puxar ou não, a inflação de serviços que vem rodando bem baixa agora, né. Então, o Banco Central fez essa indicação, uma indicação que pode subir de forma mais rápida os juros. Deu a entender que na próxima reunião ele vai ter um ajuste da mesma magnitude, então em 0,75, mas sem fechar a porta para 1%. A gente até agora discute bastante, né, se ele daria esse 1% na próxima reunião, uma vez que a inflação continua puxando para cima, né, e a gente pode ver esse 1% na próxima reunião. E aí, quando você olha para os modelos do Banco Central, aí nos modelos ele tentou dar uma segurada aí nessa visão de inflação mais alta, e quando ele roda o modelo dele, que é um modelo que contempla ali uma Selic de 6,25 para o final desse ano e 6,5 para o final de 2022, no modelo dele ele coloca a inflação de 2022 em 3,5%, que é na meta. Então, aí ele tentou segurar um pouco, querendo dizer que se ele for até 6,25 esse ano, seria algo ok, tá? Uhum. Então, na nossa visão, a gente tem uma Selic de 6% em 2021 e 6,5% em 2022. Tudo indica que, possivelmente, a gente pode revisar para algo como 6,25 no final de 2021 ou 6,5, tá? Tudo vai depender bastante do que sair na semana que vem nas projeções do Focus, do que sair na semana que vem na ata do Copom, né, com mais detalhes, e a gente está olhando com bastante cuidado aí essas perspectivas de inflação e de Selic. Um ponto interessante que fica aqui é um pouco do longo prazo, né? Então, a gente revisou as nossas projeções de PIB para cima, fomos surpreendidos ali com o PIB do primeiro trimestre, a gente e o mercado. Então, o PIB do primeiro trimestre veio em 1,2%, a gente, o mercado, nós tínhamos algo como 0,7. Então, nós começamos a ver uma retomada de atividade um pouco melhor para esse ano. E aí, a grande questão é a questão ali para o final do ano de 2021 e para 2022, né? Então, a gente vem estudando bastante sobre acúmulo de poupança, né? Se nós tivermos em 2021 um acúmulo de poupança, tudo indica que sim, mas o difícil de estudar é que camada da população acumulou essa poupança, né? Se foram os mais ricos, se foram os mais pobres, e o quanto que isso pode ser gasto para 2022. Assim como também, quando a gente olha para a questão de produtividade, de investimento, né? Como que isso se dará para 2022. E aí, por hora, a gente tem um PIB de 2,5% para 2022. Então, nossas projeções são de 5,3% para 2021 e 2,5% para 2022. Esse 2,5% também com alguma perspectiva de ser um pouco melhor, mas a gente ainda toma bastante cuidado para calcular essa perspectiva de longo prazo. E aí o Banco Central vai olhar tudo isso, vai olhar juros norte-americanos, e para entender qual que é o nível de juros que ele deve chegar e em que velocidade ele deve chegar, né? Acho que esse é meio que o resumo.
Muito bom, Rachu, muito bom. E Kleber, com tudo isso que o Rachu traz para a gente, como é que fica a nossa recomendação? Muda alguma coisa? A gente já falou aqui em outro episódio que, apesar de estarmos num ciclo de alta da Selic, ainda era para os investidores e as investidoras olharem com cautela para uma migração para renda fixa, porque ainda tinha muita possibilidade na diversificação com outros produtos que não são tão conservadores, né?
Rê, por tudo que o Matheus acabou de trazer para a gente, e lembrando que é essa equipe econômica, né, de alocação que o Matheus atua, que dá todo o suporte e faz toda a análise para a gente também dar direcionamento para as nossas recomendações, a gente está muito alinhado, e depois o Matheus pode até complementar em que tudo isso que aconteceu nesses últimos dias, né, e principalmente com essas decisões que saíram agora, não mudam o direcionamento da recomendação. Primeiro porque os fundamentos básicos continuam os mesmos, né? A gente continua até com, na verdade, uma visão um pouco mais benigna em alguns aspectos, né, como atividade no Brasil, né, apesar das preocupações com inflação, como o Matheus muito bem colocou. E em relação à taxa de juros, a gente vem olhando até pela própria, apesar de ser inicial, reação do mercado hoje, que realmente já estava contratado aquilo que veio, né? O que a gente quer dizer com isso, né? Quando a gente já tem uma contratação, significa que o mercado já tinha assimilado nos preços aquele movimento que provavelmente aconteceria. Então, quando veio a decisão, mais o comunicado acompanhando, né, o Copom, e até o Fed, que surpreendeu um pouco mais, né, ao longo do dia, mas falando do Copom, era bem mais esperado como o que veio, a gente vê o dólar se desvalorizando um pouco de novo em frente ao real, né, o Ibovespa subindo e as taxas de juros também se comportando como esperado, apesar dessa sim acabar tendo um pouco mais de sensibilidade. Então, a gente não tem um direcionamento, né, Matheus, para que seja necessário mudar aquela visão que a gente já tinha de tá positivo com inflação, tá positivo com bolsa, e tomar um cuidado, sim, para ver se esse acompanhamento todo que a gente precisa fazer, por exemplo, semana que vem tem a ata, né, se na ata vem algo diferente, para aí sim olhar de forma diferente para a recomendação, né? Mais ou menos nessa linha, certo, Matheus?
Sim, a primeira reação do mercado não foi uma reação tão forte, mas o que a gente sempre pontua bastante aqui, né, é que a gente tem uma equipe que está olhando todo dia, né, todas as reações de mercado. Então, como o Kleber falou, na semana que vem sai mais coisa, cada dia está saindo mais indicadores, né, e dando ali, contando uma história para a gente. E aí eu acho que até como eu escutei o podcast aqui, nosso CIO veio aqui falar, né, o Eduardo Câmara, ele falou um negócio bem legal ali, que é sobre processo, né, que assim, o processo, ele é um processo contínuo, né, não é um processo discreto. Foi bem legal isso aí que ele falou, porque é exatamente isso. A gente está aqui olhando, a cada nova notícia a gente pensa de novo o cenário como um todo, parte de um cenário macro, e pensa ali o micro para cada uma das classes de ativo. A gente está sempre olhando, sempre avaliando as mudanças para implementar da melhor forma possível. E aí, por hora, a gente não fez nenhuma alteração aqui no nosso cenário base para recomendação e para mercados e produtos.
Muito bem, meninos. Muito bom recado para quem está nos ouvindo, de manter aí a cautela, ficar atento, atentas aos recados, às recomendações e às mudanças de orientação também por parte de gestores dos produtos que a pessoa investe, né? Foi um prazer. E, Matheus, que bom saber que você, além de participante frequente, é também nosso ouvinte.
Lógico, eu sempre escuto, é muito legal, muito bom o canal, muito bom o canal, obrigado.
Muito Matheus, bom, a gente adora, obrigado. Quando você vem aqui.
Legal, obrigado, adoro vir também.
Vai lá, Kleber, eu te atropelei.
Não, de jeito nenhum, que isso, eu só agradecer ao Matheus aí, acho que a gente tem um segundo semestre, como a gente fala, bastante desafiador, não que os últimos não tenham sido, né, Matheus? Mas a gente vai contar muito com a participação de vocês aqui para todo esse suporte para os investidores, para as investidoras. Obrigado mais uma vez. E amanhã estamos de volta aí com o Pedro para mais um Canelas, né? Um café com Canelas para a gente passar mais algumas dicas aí para os nossos investidores.
Combinado, meninos. Muito obrigada por hoje, obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio e fiquem atentos aos conteúdos que a gente traz aqui também no Telegram, no Itaú Investimentos, e a gente espera vocês para o nosso Café com Canelas dessa sexta. Até lá! Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.